As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. Vai à reunião de Câmara do município de Tomar nesta segunda-feira a proposta apresentada pelo vereador Hugo Cristóvão referente ao contrato de subconcessão de uso privativo do terreno adjacente à estação ferroviária de Tomar para parque de estacionamento. O contrato de subconcessão foi, entretanto, alterado em relação àquilo que inicialmente estava previsto e, a pedido das infraestruturas de Portugal, a detentora do espaço vai ter já em consideração a reserva de um lote de terreno para um suposto investimento de uma grande superfície comercial a realizar eventualmente no local. Quanto ao parque propriamente dito, estão em causa agora 336 lugares, numa redução ao que estava inicialmente previsto, porque a Refer não abdicou de ali manter uma estrutura que faz parte da história da ferrovia. A hipótese foi admitida por o Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, em recente sessão do executivo camarário, na altura em que a futura bolsa de estacionamento esteve em análise. Foi o próprio Infraestruturas de Portugal que solicitou ao município esta alteração ao projeto.
Se repararem, há uma área que não está a ser intervencionada, mais ou menos da zona onde ainda existe um depósito de água, portanto, desse depósito de água para sul, portanto, daí até à rotunda, a chamada rotunda da GNR, portanto, há uma área que vai ficar em stand-by para que portanto, a IP ali possa, eventualmente, vir a fazer um investimento comercial, chamemos-lhe assim, uma grande superfície. Há essa intenção por parte da IP e que nós também entendemos que é positiva, porque efetivamente esta zona da cidade e do concelho poderia beneficiar com esse investimento. E, portanto, foi-nos solicitado que, antes de avançarmos, quer com a obra, quer com o protocolo, o município, desde logo, informasse nessa área o que é que poderia acontecer, não só em termos de edifício, mas também de áreas máximas e de utilização. Passada essa fase, então, a vontade de avançar, a ideia era ser um protocolo muito, muito simples, e lá está, que abrangia uma área maior. Eu próprio disse aqui em reunião de Câmara, em determinada altura, que eram os tais 400 e alguns lugares, e era de facto o que estava previsto na altura. Mas então, mais tarde, quando a coisa foi aos técnicos, lá se lembraram que afinal havia ali um património que a IP considera muito, muito importante preservar, que é a tal redonda, que era, portanto, o sítio onde as locomotivas viravam, não é? De sentido. Houve a necessidade de alterar o projeto que nós já tínhamos feito, portanto, o pré-projeto, chamemos-lhe assim, para contemplar a manutenção dessa redonda e que, portanto, reduziu um pouco o número de lugares disponíveis.
A Câmara Municipal de Orém aprovou recentemente o seu Plano Operacional Municipal 2020, parte integrante do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Como referia a ERTE, o presidente do município oriense, Luís Albuquerque, o plano prevê os meios e uma série de intervenções no terreno para precaver e combater os incêndios, num ano em que o autarca antevê como difícil em matéria de focos.
Efetivamente, na última reunião da Câmara, podemos aprovar o nosso plano para o ano de 2021, por força também do que atravessamos e também de acordo com a lei, não podemos reunir a Comissão Municipal de Proteção Civil como é habitual, mas no entanto submetemos ao parecer de cada um dos seus membros os seus contributos que foram dados e foram incluídos neste plano. Este plano essencialmente prevê o posicionamento dos meios, os diversos meios que temos disponíveis no nosso concelho, as diversas corporações de bombeiros no terreno, prevê toda a nossa zona é uma zona de imensa floresta, nomeadamente mais ao norte do nosso concelho, que esteja também permanentemente vigiada para que possamos precaver e possamos estar preparados para qualquer eventualidade menos agradável que possa surgir durante o ano. Esperamos, penso que tememos que possa ser um ano difícil também nessa matéria e pronto, o plano prevê uma série de contingências para evitar e pelo menos precaver essa situação.
Nesta altura, também já estão em marcha, ou deviam estar, nomeadamente a limpeza dos terrenos. Como é que este processo tem decorrido ao nível do concelho?
Nós estamos a sensibilizar os proprietários para que façam nos seus terrenos privados até ao final deste mês de maio, porque a lei assim o determina e são obrigados a isso. A partir daí, obviamente, que a GNR terá que também atuar. Em relação ao município, temos também, contratualizamos esse serviço externamente, num investimento de cerca de 120 mil euros, e neste momento a empresa já está a limpar as faixas que são obrigatórias e que estão no nosso Plano Municipal de Defesa contra Incêndios e já cerca de 50% das faixas que temos que limpar feitas, e, portanto pensamos que até ao final do mês de junho teremos o trabalho todo concluído, que é aquilo que estamos obrigados, e portanto as coisas aí estão a decorrer normalmente.
Há necessidade de reforçar meios, adquirir novos meios, seria desejável, digamos assim, nesta fase ou futuramente, para melhor enfrentar os problemas que possam por aí vir?
E neste momento o Conselho de Ourense, só para ter uma ideia, tem cerca de 300 bombeiros no ativo, distribuídos por 3 corporações e mais 2 secções. Então temos 5 quartéis de bombeiros. Temos, todos eles estão devidamente equipados em termos físicos, humanos, como já disse, mas também em termos físicos, e tem vindo a ser feito algum investimento ano após ano. Nós no nosso treino, eu falo com muita frequência, felizmente temos uma capacidade grande de resposta, e os grandes incêndios que têm acontecido no nosso concelho nascem sempre, ou começam, iniciam-se sempre em concelhos vizinhos. Quando chegam aqui ao nosso concelho já não há grande capacidade de os poder parar, porque vêm com muita intensidade. Agora, todos aqueles que se iniciam aqui, aí nós temos tido, até hoje, não quero dizer que continuamos a ter, mas até hoje temos tido essa capacidade de os conseguir controlar. Porque temos, efetivamente, não só meios bons, meios bem colocados no terreno, profissionais excelentes, e só apresentamos aqui também alguma garantia de segurança para todos nós.
Ana Brunhosa, Ministra da Coesão Territorial, disse em bom português que deixa de ser ministra caso os prometidos descontos nas antigas SCUT não sejam uma realidade dentro deste lote de estradas. Recorde-se, está a A23, que atravessa parte da região do Médio Tejo. Ana Abrunhosa foi ouvida no Parlamento e garantiu que a promessa vai mesmo ser cumprida, isto em resposta a uma questão de um deputado do Partido Social Democrata que falou mesmo em abandono da medida. Mas a ministra foi clara e disse que se os descontos não avançarem, então sairá do governo.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve na última quinta-feira um homem de 29 anos de idade pelo crime de violência doméstica no concelho de Torres Novas. No âmbito da investigação do crime de violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito infligia violência física e psicológica sobre a sua companheira, de 46 anos, e o filho desta, de 14 anos, e com déficit cognitivo. O suspeito ameaçava constantemente as vítimas de morte, tendo no final do mês de abril do corrente ano sido apreendida uma suqueira considerada uma arma proibida pelo posto territorial de Torres Novas, com a qual ameaçava as vítimas. No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de detenção devido ao perigo de continuidade das ações do suspeito. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, ficando sujeito à medida de coação de proibição de contacto com a vítima, monitorizada através de pulseira eletrónica.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Como aqui noticiamos, no passado dia 19 de maio, a Biblioteca Municipal António Cartaz da Fonseca foi o palco escolhido para o Rotary Club de Tomar Cidade fazer a entrega de equipamentos informáticos aos 2 agrupamentos de escolas do concelho. Na ocasião foram doados 6 computadores portáteis, 2 tablets e 2 smartphones para aprendizagem e ensino à distância. Ficou também o compromisso do Rotary Club de Tomar Cidade continuar com este processo, ou seja, fazer novas doações de equipamentos sempre que isso vier a ser possível. Como referia Luísa Oliveira, membro da direção do Rotary Club Tomar Cidade, os alunos que vão ser contemplados com os novos equipamentos vão ser solicitados a responder a um conjunto de questões em jeito de reflexão sobre o atual momento, sobre o ensino e sobre a escola e o seu futuro.
Nós vamos solicitar aos senhores diretores, que já enviamos por e-mail, uma pequena reflexão para os alunos que receberem estes computadores, porque pedagogicamente é sem dúvida um momento de reflexão. A nossa vida mudou muito, a dos nossos alunos mudou muito. Isso já havia muita desigualdade na escola, porque a realidade social é esta. Nós vivemos paradoxos de cidadania diariamente. Com esta situação da pandemia, estas desigualdades agravaram-se ainda mais. Portanto, nós pretendemos que os alunos façam uma reflexão e enviámos, portanto, um questionário com 3 questões relativamente à posição que os alunos têm face à escola, como é que eles viam a escola, o que é que sentiam na escola, o que é que estão a viver hoje face às alterações que ocorreram, e também um terceiro ponto relativamente às expectativas de futuro, àquilo que eles gostariam de ver mudado na escola de futuro sem pandemia e também no comportamento deles. Portanto, eu lanço o desafio aos senhores diretores, para além destes alunos, para, se assim o entenderem, levar todos os alunos também a refletir. Eu sei que alguns professores, portanto, já tiveram este cuidado, mas é fundamental este aspecto. Vamos continuar a receber equipamentos e a fazê-los chegar aos alunos.
O edifício do antigo quartel da GNR de Vila de Rei encontra-se já a sofrer obras de remodelação e adaptação, de forma a ser transformado numa nova residência de estudantes, depois de ter igualmente funcionado como sede do CLDS 3G de Vila de Rei. O edifício vai agora ser novamente readaptado, de forma a dar as melhores condições possíveis a alunos que frequentam o ensino secundário no grupamento de escolas de Vila de Rei. Os trabalhos que estão a ser desenvolvidos por funcionários do município incluem a criação de camaratas masculina e feminina, salas de estudo, cozinhas e instalações sanitárias, podendo albergar um total de 25 estudantes. Para o município, a criação da nova residência de estudantes dá melhores condições aos alunos que frequentam o ensino secundário em Vila de Rei e, ao mesmo tempo, aproveita da melhor forma um edifício com bastantes potencialidades que dinamiza, assim, a vida no centro histórico da sede do concelho. Com esta nova infraestrutura, a autarquia espera também poder atrair mais alunos a poderem prosseguir os seus estudos em Vila de Rei.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Face à atual situação de pandemia, as entidades organizadoras das pomonas camonianas em Constância decidiram que a edição de 2020, prevista para os próximos dias 9 e 10 de junho, será cancelada. No entanto, considerando a importância do 10 de junho para Constância, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, a data será assinalada com uma cerimónia privada de deposição de flores no monumento a Camões, que contará com a presença de representantes da Câmara e da Assembleia Municipal, das Juntas de Freguesia do Concelho, da Associação da Casa Memória de Camões e do Agrupamento de Escolas de Constância, em representação de toda a comunidade educativa que anualmente participa nas pomonas camonianas. Estará também um par de alunos trajados ao modo da época quinhentista. Recordo que as pomonas camonianas decorrem sempre por ocasião do dia 10 de junho, contando com uma organização conjunta do município de Constância, Associação Casa Memória de Camões e do Agrupamento de Escolas de Constância. As pomonas camonianas, que este ano cumpririam a sua 25ª edição, são um grandioso evento cultural que, assim, pretende homenagear Camões, a época em que o épico viveu e a sua ligação à vila de Constância.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A partir de segunda-feira decorre a entrega de máscaras comunitárias e gel desinfetante de mãos à população do Concelho da Sertã. Refira-se que a utilização de máscaras é obrigatória para todas as pessoas que permaneçam ou acedam a espaços interiores fechados com várias pessoas, nomeadamente estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, serviços e edifícios de atendimento ao público, estabelecimentos de ensino e creches e pessoas que utilizem os transportes públicos. A entrega será feita em diversos locais e com horários específicos, estando prevista a entrega de duas máscaras comunitárias e um frasco de gel por habitação. Para poder levantar as máscaras e o gel desinfetante, os munícipes têm que, obrigatoriamente, apresentar uma fatura de água para o efeito de registro na recepção do referido material. Salvaguardam-se os casos em que um munícipe poderá apresentar faturas de diversas pessoas, familiares, vizinhos, conhecidos, para deste modo ser o intermediário único no levantamento das máscaras e do gel desinfetante. A primeira fase de entrega decorre de 25 a 28 de maio e abrange a freguesia da Sertã no dia 25 de maio. União de Freguesias de Sernache do Bom Jardim, Nespral e Palhais no dia 26 de maio, Freguesia de Pedrógão Pequeno 27, Carvalhão, Castelo e Cabeçudo a 28 de maio. Posteriormente irá decorrer uma segunda fase de entrega nas freguesias de Troviscal, Várzea dos Cavaleiros e na Uniões de Freguesia de Comiada e Marmeleiro e Ermida e Figueiredo, em data a divulgar oportunamente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É já oficial, o Sporting Tomar está confrontado com a obrigatoriedade de realizar uma liguilha de acesso à Primeira Divisão Nacional, isto quando o percurso efetuado na Zona Sul do segundo escalão era mais do que suficiente para assegurar o regresso ao convívio entre os grandes. Esta foi a solução encontrada pela Federação Portuguesa de Patinagem para ultrapassar as questões relacionadas com a suspensão das provas Suspensão essa, como se percebe, motivada pela pandemia. O Sporting Tomar terá como adversários o Paço de Arcos, os Tigres, o Sporting Marinhense, Famalicense e o Parede, que irão lutar pelos três primeiros lugares. A Física também estava inscrita para esta prova, mas desistiu e já tem garantida a descida de escalão. A Hertz obteve a reação de Ivo Santos, presidente do Sporting Tomar, que fala em injustiça.
Nós vivemos num período de incertezas e que provocam algumas injustiças. E nesta fase, com certeza, qualquer decisão seria sempre mais vantajosa para uns ou para outros. E como o Sporting Tomar, desde o primeiro momento, vincou, enquanto instituição de utilidade pública, compete respeitar as federações e os organismos que tutelam a modalidade e o desporto em Portugal. Nós já avançámos para um comunicado em que fizemos isto mesmo, que aceitamos, tal como afirmámos desde o primeiro momento, que aceitaríamos toda e quaisquer decisões tomadas pela Federação. No entanto, consideramos que esta solução não é a melhor, é uma situação e uma solução injusta para o Sporting Clube de Mar e, de alguma forma, não concordamos nem com o conceito, nem com a forma de disputar esta mesma fase preliminar de acesso à primeira divisão, mas, logicamente, iremos disputar a competição, e neste caso, para ganhar. São seis equipas que irão estar em competição, três ficarão na primeira divisão, e logicamente as outras três irão disputar a segunda divisão, e resta-nos preparar da melhor forma possível para em setembro estar dentro de ringue e tentar ganhar os cinco jogos que iremos disputar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Se eu fosse presidente da Câmara de Tomar, bolhava por a linha X. Fazer PPPs, parcerias públicas ou privadas, com associações culturais. Estes tempos de inatividade vieram demonstrar, com toda a evidência, o valor da cultura. As artes, a música, a literatura, os filmes e as séries fortaleceram-nos na adversidade e ajudaram-nos a superar o isolamento forçado. O facto de se ter tempo permite usufruir. E daqui resulta a pergunta: que seria da cultura sem tempo? Paralela a outra que li numa publicidade ou uma aparelhagem de som das boas, que é: que seria do luxo sem espaço? Esta dicotomia, ou ambivalência, já não sei, da dimensão espaço-temporal, propõe-nos um dilema: luxo cultural versus cultura luxuosa. Para o poder, a cultura, à parte vagas declarações genéricas, não lhe interessa para nada, a não ser como veículo de doutrinamento identitário ou ideológico e de distribuição de favores a clientelas. E as políticas culturais oscilam com frequência entre o esbanjamento sumptuoso e a mesquinhez no que é essencial. No último ponto de vista, defendi que os dinheiros públicos, a que se chama subsídios, deveriam ser utilizados para apoiar as atividades das associações destinadas à comunidade, ou seja, para fora, devendo as atividades para dentro serem suportadas pelos próprios associados. Mas acontece que, em alguns casos, a ambição das associações ultrapassa a sua capacidade de investimento para concretizar atividades de dimensão maior. Era aqui que se podia investir numa política de parcerias público-privadas, PPP em petit nom, entre a Câmara e as associações culturais. Isto nem sequer é um suponhamos. Já existe regulamentação, experiência e implementação em programas da União Europeia, como é o caso do Programa Cultura. Reduza-se as PPPs locais à dimensão orçamental do município e emparelhe-se, de forma regulada e transparente, com o empreendedorismo associativo, e teríamos o adubo e a semente da flor e do fruto da liberdade de espírito, e uma das formas mais sólidas e prometedoras de prosperidade para a cidade. Isto de se ter tempo e espaço dá para estas filosofices.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.